Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você e sua família recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje o querido pastor Paulo Lima da Igreja Batista da Graça. Bem-vindo, pastor Paulo Lima.
Boa noite, querido irmão Alexandre Teixeira. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio 93 FM. Boa noite, você, papai, mamãe, os filhos que estão em torno agora da mesa para meditação na palavra de Deus. Boa noite a você, taxista, você do Uber, que não só dá uma carona para nós no seu carro, mas também dentro do seu coração. Deus vai bradar e vai falar com todos nós esta noite. Creia.
Pastor, conta pra gente onde será feita a leitura bíblica.
Vamos meditar na palavra de Deus em Gênesis, capítulo 22, versículos de 6 a 14.
Então tá certo. Olha, você de casa já deixa a Bíblia aberta em Gênesis 22, versos 6 ao 14, porque daqui a pouquinho a gente medita sobre essa palavra.
93 FM, a rádio do povo de Deus.
O fogo não me queimar, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Estás comigo.
Yeah.
Jeová Jirê, Aline Barros aqui no Culto Doméstico. Agora vamos ouvir a palavra de Deus, pastor Paulo Lima.
A palavra de Deus para o seu coração.
E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou e disse-lhes dos céus: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Um texto maravilhoso sobre obediência. E é muito bom nós lembrarmos que Deus chamou Abraão de o pai da fé. Interessante, o pai da fé. Agora, como é que pode ser chamado de o pai da fé se Abraão nunca fez um milagre? Pensa comigo. Já lemos na Bíblia que quando Paulo não ia para os cultos, mandava o lenço, e o lenço de Paulo curava os enfermos. A Bíblia também nos relata que a sombra de Pedro curava. Se Abraão, que nunca fez um milagre, era chamado de pai da fé, imagino eu, com a cabeça humana, racional agora, nesse momento, fico pensando no que Paulo e Pedro deveriam ser chamados, já que a sombra de um curava e o lenço do outro curava. Porém, todavia, contudo, Deus não o chama de pai da fé. Interessante isso, né? Como é que a Bíblia, como é que a palavra de Deus nos leva a um pensamento profundo, a pesquisar a palavra, a fazer uma reflexão, a estudar mesmo com profundidade, para a gente não ficar no raso, como diz a Bíblia, águas que dão nos artelhos, águas que dão nos dedos. Não, não. A Bíblia diz: olha, não fica com essas águas, não. Vá com águas profundas, águas que dão nos lombos. Então é necessário viajar na Bíblia, nessa leitura gostosa, harmoniosa, cheia do Espírito Santo de Deus, falando comigo e com você. Quando você abre a Bíblia, você que está me ouvindo agora, é Deus falando contigo. Por isso a gente tem que ter reverência à palavra de Deus. Quando está sendo ministrada, quando diz o pregador: abra a Bíblia, abra com zelo, abra com amor, abra com vontade de comer, devorar a palavra, sabe? Aquela sede gostosa que dá na gente de conhecer algo, uma coisa assim bem saborosa, pois é a palavra de Deus. Então, imagina você, aí Deus diz assim para Abraão: Abraão, pega o teu único filho, Isaque, e vai para o local que eu vou te designar para você ir, para acontecer lá um algo que eu vou pedir para que você faça. E Abraão simplesmente obedece. Queridos, eu penso que a maior fé que uma pessoa pode ter e o maior milagre que uma pessoa pode gerar é a certeza de obedecer à voz do comando do poderoso Deus, o Deus que esteve no deserto, ele ainda está por perto. A fé de Abraão, tão gigantesca, tão profunda, que ele não titubeou, ele não cochilou entre dois pensamentos na hora de obedecer ao Senhor. Para você ver como é tão bom quando a gente obedece. Somos lembrados por Deus por uma outra grandeza. A sombra de Pedro curava, não foi chamado de pai da fé. O lenço de Paulo curava, não foi chamado de pai da fé. Abraão, na sua grande obediência, foi chamado o pai da fé. Você já pensou no que está acontecendo agora no mundo espiritual, você ouvindo isso sobre obediência? Por que que Deus está falando isso para você e para mim hoje? Aí o Senhor disse: Abraão, pega teu único filho e você vai levar para um local que eu estou designando lá no Moriá, que vai acontecer algo. Só que é o seguinte, ó, vamos pensar bem. Seu único filho? Não. Abraão já tinha tido um outro filho, Ismael, com Sara. E é interessante, quando Deus fala, pega o teu único filho, lembrando de Isaac, Deus não faz menção do outro filho. E eu fico pensando, meu Deus, por que que o outro não foi feita a menção dele, já que ele existia? Porque algo nós vamos aprender esta noite. Isaac foi programado por Deus. Isaac foi esperado por Deus. Isaac foi pelos meios normais de Deus. E o outro filho foi Sara, a esposa de Abraão, que deu um jeitinho. Aí que mora o perigo. Toda vez que a gente dá um jeitinho de querer ajudar Deus, a gente vai atrapalhar em algumas nomenclaturas que Deus tem para nossa casa, para nossa saúde, para nossas amizades, para o nosso dinheiro. Você entendeu? Deus diz: Abraão, vai lá e sacrifica o teu único filho. E, na verdade, não era o único. Era o filho 2, porque já havia o primeiro. Porém, o primeiro, o ser humano deu uma ajudinha. O segundo foi Deus que fez sem pedir ajuda de ninguém. Então, querido, olha só, fica muito, muito atento no que eu vou te dizer. O inimigo tenta sabotar os nossos processos, colocando pessoas para abrir portas, pessoas indecorosas, maledicentes, mesas que você não deveria estar sentado mais nelas, mas está sentado e ouvindo pessoas que Deus não escuta mais. Mas essas pessoas estão dando um jeitinho, essas pessoas estão facilitando. E às vezes o nosso coração gosta disso. Mas ó, alto lá. Hoje é noite para obedecer ao Senhor. Então, veja bem aonde você anda. Quem é que está querendo te dar um jeitinho para você se dar bem no seu processo de vida? Até porque o inimigo sabe como sabotar o processo. E eu fico sempre falando para as pessoas: não tenha medo do processo da sua vida, porque o inimigo tenta sabotar. Só fica esperto para você não se distrair e não cair na tentação. Por quê? O inimigo até muda o processo, mas ele não muda o propósito. O propósito diante de Deus para Abraão e a família dele era Isaac. E o primeiro filho lá foi Sara, que botou a mão dela, a mão humana. Aí quando Deus se lembra do filho de Abraão, se lembra daquele que é o propósito diante dele, não aquilo que não é propósito. Isso é muito sério para você que é pai, que é mãe, para você que está me ouvindo hoje. Qual é o propósito seu que Deus te chamou e de repente estão te ajudando aí no processo de uma maneira que Deus não está nem sabendo que você está sendo ajudado de maneira assim indecorosa, inconveniente? Ei, presta atenção no que eu vou te dizer, irmãos, anota aí na tua Bíblia: nem tudo que está dando certo é certo diante de Deus. Nem tudo que está dando certo é certo diante de Deus. Muito cuidado com isso. Pensa quantas pessoas agora estão melhor do que eu e você em termos de finanças, muitos negócios, versos, talvez livros escritos, muitas ministrações, YouTube e tudo mais. E talvez você mais acanhado está dizendo, mas eu estou aqui e eu faço isso para Deus e não estou indo, não estou escrevendo, não estou fazendo, não estou fluindo, não estou conquistando, não estou tendo finanças. Mas de repente é o propósito de Deus para que tudo dê certo. Porque tem muita gente que está fazendo um monte de coisa que Deus nem sabe que elas estão fazendo e Deus não está por perto. Por quê? Torna a repetir, nem tudo que está dando certo é certo diante de Deus, ok? Aí Deus diz assim para Abraão, vai e caminha, aí e leva um tempo para chegar no Moriá para acontecer o que eu falei para você fazer, Abraão. E a Bíblia diz que eles caminharam aí 3 dias. E é interessante. Por que Deus não disse logo assim para Abraão? Abraão, olha só, você tá aqui na sala dormindo, teu filho tá no quarto, vai lá e sacrifica, tá tudo certo e beleza, e vamos lá. E de repente Abraão, no ímpeto, ia lá e faria algo que Deus mandou ele fazer rapidamente, sem oxigenar a mente, sem pensar, sem orar, sem dar tempo ao tempo, e aconteceria o que aí Deus estava falando para Abraão fazer. E por que Deus disse 3 dias? É porque deu tempo de Abraão não desistir das ideias de Deus. Tem muita gente que desiste das ideias de Deus quando as coisas levam tempo para acontecer. Por isso que Deus disse, vai lá e caminha aí um caminho de 3 dias até chegar no Moriá para acontecer o que tem que acontecer. E Abraão vai 3 dias andando. Imagine, ele andando ao lado do filho, porque o texto diz que eles estavam juntos. Ele andando ao lado do filho, conversando, olhando para as estrelas, o vento, a noite, o frio, o sol, dividindo, compartilhando o pão, a água e tudo mais. E nesse período, ainda que 3 dias com 3 noites andando ao lado do filho, Abraão não desistiu de obedecer ao Senhor. Cuidado, tem muita gente que está desobedecendo a Deus porque não está aguentando aguardar o tempo da bênção, o tempo do propósito, o tempo do milagre. Agora, interessante, daqui a pouco, quando eles se encontram dentro do acontecimento, do propósito, da obediência, do sacrifício de Isaac, quando eles estão dentro desse propósito, aparecem os moços que também ajudam Abraão e eles perguntam para Abraão, o que você vai fazer? Por que vocês estão fazendo isso? Aonde você quer chegar? A única coisa que Abraão responde é, vou adorar. Sabe por quê que Abraão falou isso para aqueles moços, dizendo, olha, fica aqui, depois eu volto para vocês. Onde você vai, Abraão? Eu vou adorar. Porque tem alguns momentos que na vida é necessário que a gente não diga nada. Porque às vezes tem pessoas que vão ouvir o que Deus falou contigo e não vai dar o crédito devido que você está dando à voz de Deus. Então, para não ter esse mexerico, essa coisa da fofoca gospel, essa coisa da maledicência, sabe o que Abraão respondeu? Vou adorar. Tem gente que não vai entender o que Deus te pediu, tem gente que não vai entender a oferta que Deus te pediu, tem gente que não vai entender o sacrifício que Deus te pediu. Eu penso da seguinte forma, quando Deus te chama para algo, aquele que dá o chamado, ele dá a visão, a missão e a proteção. Por isso, eu sempre ministro, não se preocupe quando é Deus que te chama. Aquele que te chama, ele paga a conta. Por isso que eu sempre anuncio obras filantrópicas e gosto desta palavra. Por quê? Porque Deus já nos deu. Para o quê? Para gastar na obra dele, para aplicar na obra dele, para patrocinar a obra dele, para aumentar a cultura do reino de Deus. A gente tem que ser muito mais assim, experimentado pelo Espírito Santo no exponencial de vida, no ofertar, no dar, na generosidade. Temos que ter essa visão da entrega para que o reino cresça. E Deus já tem nos dado o suficiente, essa é a verdade. Quando ele nos pede algo, é porque ele já está nos dando. Ok? Talvez você pense assim, pastor, me dá mais um exemplo a respeito disso. Deus, quando pede para que a gente dê alguma coisa, ele diz assim, ó, dê de todo o seu coração, dê com alegria, né? Dê aquilo que você realmente pode dar. E, ó, aquele que muito dá, muito recebe. Agora, pensa, sabe quem está te dizendo isso? O dono de tudo, o dono do planeta, o dono do ouro e da prata, está dizendo para você e para mim, pode dar o seu melhor e dá com força. Quem está dizendo isso é aquele que não precisa de nada da gente, aquele que nunca vai precisar de nada da gente, é aquele que tudo tem e tudo pode. Ainda assim, ele diz, pode dar. Sabe por quê? Se você for meu imitador, que eu sempre dou com qualidade e abundância, você também vai receber igual. Agora, imite o seu pai. O seu pai não é mesquinho, o seu pai não trabalha com escassez, o seu pai trabalha com vida e vida em abundância. Por que que a gente não pensa como Deus, né, irmãos? Deus está falando vida e vida em abundância, para a gente fazer com abundância. Ah, Jesus nos ensina a ter essa fidelidade. Ah, Jesus nos ensina a ser assim. Mas voltando aqui, ele diz, fui adorar. Tem momentos que alguém vai te perguntar algumas coisas na tua vida, usa essa palavra, estou indo adorar, estou indo fazer aquilo que é certo diante dos olhos do Senhor, ok? E aí diz aqui o texto que Abraão levanta um altar e manda colocar lenha e vai ali ter um fogo, querido. É importante você que está escutando esta palavra, faça como Abraão. Abraão, aonde chegava, levantava um altar. Aonde chegava, levantava um altar. Olha, eu viajo muito por aí, pregando em algumas igrejas, fazendo outras coisas na minha vida, mas aonde eu chego, me ajoelho no quarto do hotel, no quarto de algum irmão, na casa de algum irmão, em alguma pousada, independente, eu me ajoelho e digo, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Elias e Daniel. Lucas 10:19 diz que eu tenho poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal, nada acontecerá comigo, mas também a palavra diz para que eu não ficar vaidoso porque os demônios me obedecem, antes porque o meu nome está escrito no livro da vida. Pai, eu vou hastear uma bandeira aqui neste local onde eu estou pousando, repousando com a minha vida, com a minha alma, com o meu corpo, e nesta bandeira está escrito, ah, Jesus Cristo de Nazaré, toda honra, toda glória, todo louvor, nessa bandeira está escrito, o Senhor é a minha bandeira. Eu estou hasteando essa bandeira neste lugar, aonde eu vou tirar minhas férias, onde eu vou trabalhar, onde eu vou ministrar, onde eu estou pousando, e ali o território agora é do Senhor. Ai, se a gente fizesse mais isso. Ai, se a gente chegasse nos locais, ao invés de pegar o Wi-Fi, Instagram, ficar tirando foto e postando, a gente entrasse e levantasse um altar, gente. Abraão não foi tirar foto, Abraão não foi botar no Facebook, Abraão não foi mostrar coisas que ele está fazendo para quem não gosta de ver, para não aplaudir ele e talvez até suscitar inveja nos outros. Abraão não foi tirar foto, não foi postar no Instagram, ele levantou um altar. É necessário que a gente levante um altar onde a gente chegar e que tenha ali lenha, porque o fogo é o Espírito Santo. O fogo é o Espírito Santo. Talvez seja isso que está faltando na sua e na minha casa hoje, lenha, e deixar o Espírito Santo vir como fogo para arder de novo no nosso coração. E quando tudo ia acontecer ali, conforme Deus disse para Abraão fazer, veio uma voz do alto, um anjo bradou e disse, Abraão, Abraão, aqui é um anjo do Senhor que está lhe falando, fica tranquilo, você obedeceu, sua fé é grande, você é grande homem de fé. Lá no futuro todos vão saber que você é o pai da fé. Não está escrito isso não, viu, gente? É só para complementar aqui a mensagem do pregador. E ele disse, ok, eu vi. E o que vai acontecer? Deus está providenciando um outro local, está providenciando uma outra oferta para você colocar em sacrifício. Poupe seu filho. Tem momentos que você vai ouvir o céu gritando nos teus ouvidos e dizendo, eu estou aqui, sou teu pai e vim para te ajudar esta noite. Receba esta palavra em nome de Jesus.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes. Saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Nosso Deus e nosso Pai, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre, Deus da palavra que diz: clame a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu oro pelas famílias enlutadas, pelos enfermos, eu oro pelos encarcerados, eu oro em nome de Jesus pedindo cura e salvação na família. Também oro pela direção da MK, da Rádio 93 FM, pelos governantes do Brasil, por paz na nossa nação, por livramento na nossa nação. Deus de hoje, Deus de sempre, Deus de eterna glória e grandeza, tu és excelso, magnífico, tu és totalmente amável, te amamos, Pai, e te pedimos libertação nas famílias, curas divinas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Também oramos pelos aqueles que estão trabalhando hoje em seus trabalhos, pedindo que sejam alcançados pela tua graça. No nome de Jesus que eu oro, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, amém.
Amém, graças a Deus, que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Nós aqui agradecemos, querido irmão Alexandre Teixeira, por nós estarmos aqui colaborando com esta linda rádio 93 FM. Você querendo falar conosco no nosso Instagram, Paulo e Cláudia Lima. Se você quiser oração e saber também dos cultos na nossa igreja, na Imersão Restauração de Casais, olha, 21 988445681. Repito, 21 988445681. Graça e paz.
Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais, no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.